Senhora presidente, senhores e senhores, senhoras senadores, no dia 4 de novembro passado, foi realizado em Salvador um ato público no cemitério das Quintas dos Lázaros, dando início às comemorações do centenário de Carlos Marighella e do lançamento da campanha pela construção do memorial Marighella Vive. A homenagem promovida por familiares, ex-companheiros, com apoio da Comissão de Anistia e do grupo Tortura Nunca Mais, Bahia, reuniu personalidades políticas, intelectuais, artistas e representantes de entidades e movimentos sociais. As comemorações prosseguem no próximo dia 5 de dezembro, data em que Marighella, se vivo, completaria 100 anos. Nesse dia, a Comissão de Anistia estará na Bahia, para a realização de uma sessão simbólica no Teatro Vila Velha, oportunidade em que, em nome do Estado, será feito pedido de desculpa formal aos familiares do homenageado. Esses acontecimentos, senhora presidente, senhores e senhoras senadores e senadoras, se revestem de grande importância porque esclarecem fatos e circunstâncias, contribuindo para que a história seja recontada como realmente aconteceu. E é isso que todos nós queremos. Todos nós, a sociedade brasileira, todos nós, o Congresso Nacional, que a semana passada já aprovamos a Comissão da Verdade aqui nesta casa. Nascida em Salvador, em 5 de dezembro de 1911, filho de imigrante italiano com uma negra descendente dos Alçares, Marighella, ainda adolescente, já questionava criticamente o capitalismo, sistema que ele identificava como responsável pelas desigualdades, injustiças e demais mazelas sociais. Daí o seu despertar para o engajamento nas lutas sociais, dando início a uma trajetória revolucionária que não teria retorno. Muitos anos depois escreveria: como homem do povo, escolhi cedo o caminho que só podia ser o da luta pela liberdade. Em 1929, aos 18 anos, inicia o curso de engenharia civil na antiga Escola Politécnica da Bahia. E em 1932, ingressa na juventude comunista. Neste ano, participa de manifestações contra o regime autoritário implantado pela Revolução de 1930. Escreve e divulga um poema ridicularizando o interventor da Bahia, Juraci Magalhães. Em consequência, pela primeira vez, é preso e espancado por determinação expressa do interventor. Em 1936, abandonou o curso de engenharia e mudou-se para São Paulo, por exigência da direção do partido, o PCB, com a tarefa de reorganizar o partido que havia sido duramente reprimido após o fracasso da chamada Intentona Comunista de 1935. No 1º de maio de 1936, é preso pela segunda vez e, durante 23 dias, foi brutalmente torturado, permanecendo encarcerado por um ano, sem que houvesse qualquer condenação formal contra ele. Libertado em 1937 pela anistia assinada pelo ministro Macedo Soares, 4 meses depois, volta a atuar na clandestinidade devido ao golpe de Getúlio, que instaura o Estado Novo. Até 1939, quando mais uma vez é preso e torturado, dedica-se à reestruturação do partido e ao combate à ditadura Vargas. Nos 6 anos seguintes, Marighella é encarcerado nos presídios de Fernando de Noronha e Ilha Grande. Anistiado em abril de 1945, participa ativamente do processo de redemocratização do país. Com a deposição de Getúlio, são convocadas eleições gerais. O PCB é legalizado e ele é eleito deputado federal constituinte com expressiva votação pelo Estado da Bahia. Na Câmara dos Deputados, tem uma atuação marcante, despontando como um dos mais combativos parlamentares daquela legislatura. Em menos de 2 anos, proferiu cerca de 200 discursos, quase sempre em defesa da soberania nacional, das causas operárias e de todas as denúncias das péssimas condições de trabalho e aviltantes salários a que eram submetidos trabalhadores brasileiros, enfatizando o regime de exploração e a desumana carga horária, que em alguns setores, a exemplo das mulheres da indústria fumageira do Recôncavo Baiano, que eram obrigadas a uma jornada de trabalho de até 15 horas, inclusive aos domingos e feriados. Sou dessa região, sei a importância dessa luta para as trabalhadoras e os trabalhadores rurais da Bahia, e a importância de Carlos Marighella nesse processo de mobilização dos trabalhadores da minha terra. Em decorrência da anulação do registro do PCB em 47 e da cassação dos mandatos dos deputados comunistas no início de 48, só restou a Marighella o retorno à clandestinidade. Na década de 50, participa das campanhas populares em defesa do monopólio estatal do petróleo, contra o envio dos soldados brasileiros à Coreia, organiza a greve geral dos 100 mil em 53 e visita a China Popular e a União Soviética. É também nesse período que dá início à publicação de alguns aspectos da renda da terra no Brasil e uma série de ensaios sobre a questão agrária brasileira. Com a eleição e posse de Juscelino Kubitschek em 56, o país experimentou um período de estabilidade política, somente interrompido pelas revoltas militares em Jacarecanga e Aragarças, o que possibilitou ao PCB atuar sem ser reprimido. Sucedendo Getúlio, assume Jânio, que renuncia, provocando a maior crise político-militar do período republicano. Contra a vontade dos militares, o vice-presidente João Goulart toma posse. Em 31 de março de 64, é deflagrado o golpe militar, que instala um regime autoritário que se prolongaria por mais de 20 anos. Imediatamente após o golpe, foi desencadeada uma brutal repressão contra grupos e organizações controlados pela esquerda. CGT, UNE, Ligas Camponesas, grupos católicos como a JUC, a AP, milhares de pessoas são presas ilegalmente e a tortura começa a ser aplicada aos prisioneiros políticos. Em 65, 66, escreve e publica os livros Por que resistir à prisão e à crise brasileira. Nesse último, analisa criticamente a posição do PCB frente à ditadura e defende a opção pela luta armada baseada na aliança operário-camponesa. Ignorando a orientação do PCB em 67, Marighella viaja a Cuba para participar da conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS. Via telegrama, o partido desautoriza sua participação e o ameaça de expulsão. Marighella declarando que não precisa pedir licença a ninguém para fazer uma ação revolucionária, se pede afastamento do partido. Outros militantes abandonam o partido e aderem à proposta de Marighella. Inicia-se então no Brasil a luta armada contra a ditadura. Capturar Marighella vivo ou morto tornou-se então uma questão de máxima prioridade para o regime militar. Mais ainda, tornou-se uma questão de honra. Cartazes de procurados foram espalhados por todo o Brasil e sua perseguição envolveu toda a estrutura dos órgãos de repressão até seu assassinato em 4 de novembro de 1969, na Alameda, Casa Branca, na capital paulista. 10 anos depois, com o advento da lei da anistia em 79, os restos mortais de Marighella são levados para Salvador e sepultados em um túmulo projetado por Oscar Niemeyer. Neste ato, uma comovente mensagem de Jorge Amado, também integrante da bancada comunista de 46, é lida para uma multidão de baianos presente ao cemitério. Jorge Amado, como Marighella, também daquela bancada constituinte, também neste ano tem o seu centenário de nascimento. Vou ler trecho dessa carta, senhora presidente, e peço que meu pronunciamento possa ser publicado integralmente nos anais desta casa. Saravá, Carlos, chegas de longa caminhadas a este teu chão natal, território de tua infância e adolescência. Vens de um silêncio de 10 anos, de um tempo vazio, quando houve espaço e eco apenas para a mentira e a negação. Quando te vestiram de lama e sangue, quando pretenderam te marcar com o estigma da infâmia, quando pretenderam enterrar na maldição tua memória e teu nome, para que jamais se soubesse da tua verdade, do teu gesto, da tua grandeza, da tua saga, do humanismo que comandou tua vida e tua morte. Trancaram as portas e as janelas para que ninguém percebesse tua sombra erguida, nem ouvisse tua voz, teu grito de protesto. E segue numa carta com uma emocionante homenagem a Carlos Marighella. Analisando, Cresce no Brasil um amplo movimento de reconhecimento histórico que atribui a Marighella papel importante para a redemocratização do país. Nessa conjuntura, foi recentemente lançada a campanha Pró-Memorial Marighella Vive, que pretende levantar recursos para construir em Salvador, Bahia, um memorial dedicado à difusão e à memória do seu pensamento político. Por tudo isso, celebrar a memória de Carlos Marighella nesses 40 anos que nos separam de sua covarde execução é reafirmar o compromisso com a marcha do Brasil e da Nuestra América rumo à realização da nossa vocação histórica para a liberdade, para a igualdade social, para a solidariedade entre os povos. Celebrando a memória de Carlos Marighella, abrimos o diálogo com as novas gerações, garantindo-lhes o resgate da verdade histórica. Cada homem no seu tempo, cumprindo o seu papel e o papel de Carlos Marighella nas nossas lutas. Muito obrigada, senhora presidente.